nós estamos com mulheres que vão arregaçar as mangas e mostram que eu não sou um sexo frágil, mas nós temos uma representação masculina que ainda prega pela virilidade, por uma certa heteronormatização, que aí nós vamos ter os casos das propagandas de cerveja. E é curioso pensar nesse segmento, porque esse segmento, que por muito tempo reiterou essa demarcação dos papéis e reiterou, ou até mesmo criou um imaginário brasileiro do que é o consumidor desse produto, que inclusive se consome uma mulher, que ela é objetualizada, de uns anos para cá, trouxe uma investida contrária, ou está num processo de repensar essas representações. E aí, será que essas representações é uma provocação que eu faço na discussão, mas é uma provocação que eu tenho comigo? Será que essas representações que circulam, ou essas outras representações que começam a ganhar visibilidade na comunicação publicitária, são também promotoras de uma reflexão para e da sociedade? Será que esse caráter pedagógico que a comunicação sempre teve, essa ideia de instruir o consumidor a como consumir, não pode ser revertido? Aí não é uma questão de falar que este consumidor, que esse sujeito, ele é passivo ao estímulo. Mas será que não é capaz de existir uma negociação e trazer essa reflexão a partir do seu caráter pedagógico, de ensinar que existem mundos possíveis e de dar visibilidade para atores sociais que por muito tempo ocuparam a marginalidade da sociedade? Então, eu gostaria, nesse momento, de trazer essa reflexão. O Thiago traz essa ideia dessa representatividade, mas uma ideia de uma performance, então também pensar essa ideia de uma representatividade performativa de gênero. Vamos trazer o seguinte aqui. E essa é uma campanha, por exemplo, que eu considero paradigmática. A Axis sempre teve as suas campanhas voltadas para uma ideia ao estilo avanço, né? Com avanço elas avançam. Não vamos nos esquecer desse produto emblemático da nossa história da publicidade da comunicação. Por muito tempo era a ideia de que com este produto você vai atrair mulheres. Pronto. E até com este produto, os anjos, no caso as anjas, caem do céu e ficam aos seus pés. Só que recentemente ela trouxe numa comunicação que, salvo engano, não foi veiculada na televisão, ela ficou no plano das mídias digitais, que era essa campanha Find Your Magic, faça a sua mágica, que trazia outras representações de masculino e de masculinidade. Não necessariamente nós estávamos, ou eles estavam trabalhando um debate de gênero, sexo e sexualidade, mas mostrar que, além do masculino, homem ou despice, brucutu, forte, viril, pegador, também existe o magrelo, também existe o gordinho, também existe o baixinho, também existe o ruivo, também existe a sarda. Mais ou menos aquilo que a Dove fez em 2006, quando trouxe Pela Real Beleza. E aí, isso foi interessante num congresso que eu levei, só vou fazer uma provocação aqui, que para exemplificar o trabalho que eu estava apresentando, eu trouxe essa campanha. Na época, os colegas que assistiam eram majoritariamente femininas, e as pesquisadoras, nossa, mas como que pode terminar uma campanha publicitária, um anúncio publicitário, e trazer a representação cristalizada de masculinidade? Promovem, promovem, promovem nos 30 primeiros segundos, mas acima de tudo é reiterado que a gente pode circular, pode circular, pode circular, mas acima de tudo quem fala é esse macho heteronormativo branco cristalizado na nossa sociedade. E aí uma das interrogações que eu levei depois disso era mais ou menos mensurar como que as pessoas consumiam aquilo, ou o que elas recebiam, recepcionavam daquele conteúdo. E aí, fazendo uma breve pesquisa nos comentários da própria marca e deste próprio anúncio, o engraçado é que a audiência, tanto masculina quanto feminina, elas não vão criticar ou não vão recriminar a finalização com aquele bater o martelo em cima de uma representação hegemônica masculina. Mas eles vão resgatar o seguinte: existe a representação do gordo que não aparece. O problema não passa em torno, ou não passava para aquele recorte, se, acima de tudo, existe a reiteração de uma representação hegemônica. Mas é, ou ainda, as outras representações que são invisibilizadas na nossa sociedade. Representações que ainda não têm o direito de ocupar uma cidadania midiática. Que eu acho que aí é uma questão interessante para a gente pensar o papel da comunicação como promotora de um debate de gênero na sociedade e como elas podem promover essa cidadania midiática.
Obrigado, Danilo. De fato, é uma questão bastante intrigante, né? Uma pergunta, na verdade, se a publicidade pode não ser conformista, né? Ou seja, se aqueles que financiam a publicidade estariam abertos para esse tipo de divisão e não, ao contrário, trabalhar no reforço dos clichês, né? Por favor, Cláudia.
Queria agradecer em primeiro lugar, prazer participar dessa mesa. Eu vou trazer aqui um pouco, fazendo um gancho com o que a Rose falou no começo sobre a dissolução dos gêneros, da dicotomia de gênero. Eu trago um pouquinho da Donna Haraway e o Manifesto Ciborgue que ela criou em 85, já ainda em 85, quer dizer que era uma forma de apropriação da tecnologia de uma forma que pudesse se hibridizar e superar a dicotomia de gêneros, e superar não só a dicotomia de gêneros, mas também o nosso sistema político, que pudesse superar o patriarcado, o marxismo e o nosso neoliberalismo. Daí, ela diz que os ciborgues serviriam como filhos ilegítimos do capitalismo patriarcal. Não espera salvação nem de pai e nem de marido. Eram os ciborgues como filho ilegítimo do capitalismo, do socialismo de Estado, e como eles são ilegítimos, eles também são infiéis às suas origens. Então, ela ilumina a possibilidade de transgressão das fronteiras entre o animal humano e entre a natureza e cultura também. E a Haraway traz metáforas interessantes, algumas vezes ficcionais, mas eu acho que elas são importantes para a gente começar a questionar a dominação do gênero, tanto nas tecnologias materiais como nas sociais, tanto no capitalismo como no sistema socialista também. Então, o gênero como conceito, segundo Preciado, ele vem depois da Segunda Guerra. E ela vem da medicina, porque um médico que trouxe e usava a palavra gênero para poder definir a sexualidade dos interneonatais. E normalmente eles faziam amputação quando era hermafrodita e optavam pelo sexo feminino. Aí o Preciado, né, agora traz as reflexões de gêneros e as normatividades foram os papéis inventados. E acho interessante isso porque ela diz que foi um papel inventado que também foi reforçado na Guerra Fria. E assim como a comida enlatada, o plástico, a televisão, e pelas imagens, elas acabaram criando as tecnologias do corpo também. Ou seja, as imagens foram que naquela época eram divulgadas e representadas pela televisão e o cinema. E a partir daí, a indústria cultural começa a sustentar e a produzir as normatizações. Daí, a partir dos anos 90, eu estudo as cyberfeministas, que elas surgem simultaneamente à massificação da internet. Daí teve um grupo de cyberfeministas na Austrália, que elas misturavam a arte política, os feminismos, as teorias feministas francesas e o Manifesto Ciborgue da Donna Haraway. E concomitantemente a elas, também tinha Sandy Plant na Inglaterra, que tinha um grupo que trabalhava o ciberfeminismo, mas de uma maneira mais conceitual, não tanto vinculada à arte. Daí havia uma corrente distópica também no ciberfeminismo, que ela era liderada pela Judy Wackman. Nunca sei falar direito o nome dela. É o Wackman. E ela alegava que o ciberespaço jamais iria transcender a condição de gênero, de raça ou de classe, porque o ciberespaço não passava de uma recolonização do Ocidente. A mesma autora, ela coloca que a mulher sempre foi excluída das tecnologias, pois ela sempre foi considerada emocionalmente em excesso para poder lidar com questões tão técnicas como o manejamento da máquina ou a manipulação dela. Mesmo as tecnologias dos aparelhos domésticos, segundo a Judy Joachimek, ela fala que não foram nada libertadores para as mulheres também, porque o tempo livre que elas tinham acabava sendo necessário para cuidar mais dos filhos, dar suporte nas tarefas de lição de casa que os filhos tinham. Então, nessa condição do ambiente doméstico, fez com que a mulher, nos anos 70, 80, 90, tivesse como único canal de comunicação com o mundo, fora a televisão, o telefone fixo. E, a partir disso, do uso do telefone fixo, que eu parto a hipótese do meu trabalho, quando as mulheres, hoje em dia, se apropriam tão bem das tecnologias das mídias móveis. E, desse modo, também fazem reacender os novos feminismos nas redes sociais, clamando por equidade, justiça, respeito, né? E a TV, como a grande divulgadora dos conteúdos normatizadores da sociedade, agora compete com os outros conteúdos que muitas vezes atendem o mesmo formato, como das apresentadoras de TV. Porém, apresentam outras narrativas sobre os problemas de gênero, de classe, raça. Atuando num vídeo, eu vejo também bastante o trabalho das vereadoras do PSOL aqui em São Paulo, da Sâmia Bonfim, da Fernanda Melchiona, no Rio Grande do Sul, e da Áurea Cunha Carolina, no Rio de Janeiro. Eu as vejo como reacendendo cyberfeminismos para um exercício político feminino, pois, como diz a Rita Segato, da Universidade de Brasília, a política masculina está levando o mundo às ruínas. Então, essa política feminina e feminista pode dar um sopro de esperança. Mas eu também trabalho com os dispositivos de poder, segundo a visão do Foucault e Deleuze, que é no sentido de tecer redes de conhecimento. E, dentro dessa perspectiva, a patriarcal colonizadora dominante está sempre registrada nos corpos e nos valores historicamente através das instituições disciplinadoras, ou seja, as escolas, as igrejas, as prisões, e sempre no poder do soberano, do homem macho, dominante, cheio de posses, ditando o que são as normalidades. Então, eu trabalho isso como poder da biopolítica, né, das instituições controladoras que passam a ser incorporadas, ditando os comportamentos e os valores. É o biopoder afetando a vida nas esferas econômicas, políticas e sociais. E os que não se encontram dentro desses padrões de normatividade, os atores sociais que dominam o poder empregam o que Butler chama de tanatopolítica, fazendo alusão à pulsão de morte do Freud. É um termo também trabalhado por Achille Mbembe, só que sob outro nome, sob o nome de necropolítica. Então, a partir dessas estruturas, eles decidem quem merece viver e quem merece deixado à morte. Então, a grande questão que Butler e os outros pensadores compartilham, mas em outras palavras, é a condição de morte para as mulheres, gays, lésbicas, palestinos, refugiados, negros, da população periférica. É a condição de morte numa sociedade que globalmente privilegia as tecnologias materiais e manipulam as tecnologias sociais para a manutenção do poder, subjugando, subestimando, dominando e, muitas vezes, matando aqueles que não se enquadram nos modelos normativos da sociedade. Daí eu lembro também do William Reich, quando fala que a sociedade molda o caráter humano, por sua vez, o caráter humano reproduz em massa a ideologia social e, desse modo, as pessoas causam sua própria supressão. E isso é análogo para mim, né, do jeito que eu vejo, com o que Butler chama os dispositivos normativos dos modos de vida. Daí lembro quando Preciado fala da sexopolítica e os modos dominantes da biopolítica, onde o sexo passa a fazer parte dos discursos sobre a masculinidade e a feminilidade. E as técnicas de normatização das identidades sexuais vão se transformando em agentes de controle e modelização da vida. Portanto, gêneros e suas normatividades foram papéis inventados, não são naturais. E Butler diz que tais normatividades capacitam o que consideram as verdades para o bom estilo de vida, entre aspas, guiada por uma matriz política tecnocrática estruturada a partir do racismo, do sexismo, da homofobia, da heteronormatividade, dos favoritismos, dos familiarismos e paternalismos, onde a biopolítica cria sua lógica fantasiosa e as tecnologias engendram a política e a moral dessa forma.
Ok, Cláudia. Você falou no começo sobre esses equipamentos domésticos, né, que são feitos e, na verdade, domesticam, funciona como forma de domesticação ou de criar novas submissões da mulher. Me lembro de um trecho do Kittler, Friedrich Kittler, quando ele fala do século XIX, né, que, às vezes, até a tecnologia dá um salto oposto, né, faz com que a mulher tenha novas chances, né? E ele cita um exemplo bizarro da máquina de escrever, né? Que a máquina de escrever, quando ela se instala, ela cria um campo de trabalho feminino, né? Porque até então, né, havia as pessoas que eram os escreventes, né? Que escreviam porque a sociedade nem toda era letrada, né? Então havia essa profissão das pessoas cuja função era de escrever, e eram homens, né, normalmente, né, que faziam isso. E, de repente, quando os escritórios passam a adotar a máquina de escrever, cria-se todo um campo de trabalho feminino, inclusive elas saem de casa, vão a trabalhar na empresa, isso abre o universo para elas, né? E isso teve uma influência, inclusive, no próprio movimento de emancipação feminina, né? Que, às vezes, algumas tecnologias, ao contrário, como também foi a própria função na época da literatura de massa, né? Que, de repente, para a mulher que vivia só dentro de casa e conhecia só o universo ao redor da sua moradia, para elas, de repente, não foi só Emma Bovary, né? Mas toda uma cultura que se colocava para a mulher que lia todos os livros como uma espécie de novos horizontes, inclusive, né, para a sua própria libertação, né? Então, há também outros casos curiosos, né, sobre os efeitos sociais produzidos por algumas inovações técnicas. Bom, agora então, Tiago Rizzo, né, para suas ponderações a respeito do tema, por favor.
Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para participar dessa mesa e eu gostaria de propor para a discussão que a gente faça um recorte de um ator social que está com uma grande visibilidade no cenário midiático e que são as drag queens. Então, para começar a discutir um pouco quem são esses sujeitos, atores, esses sujeitos, objetos de estudo, a gente precisa primeiro entender o que é drag queen, porque a drag ela se mistura muito facilmente com outras metamorfoses de gênero. Então, a Ana Paula Venkato, que é uma antropóloga e que fez um trabalho etnográfico com drag queens em Santa Catarina, ela propõe três características para a gente compreender um pouco melhor e diferenciar a metamorfose da drag queen da de outros sujeitos que a praticam, como crossdresser, trans, travestis. Ela propõe que a drag tem que ser pensada com relação à temporalidade, corporalidade e teatralidade. Temporalidade porque a drag queen ela não é, ela está. Ela acontece em três tempos: desmontada, se montando e montada. Corporalidade, porque a drag queen utiliza o corpo como um território de ficção para se transformar em um personagem. E essas transformações que ela utiliza são transformações temporárias, através do uso de tecnologias e próteses. Então, é um corpo biologicamente, socialmente considerado como masculino, mas que vai se transformar em um outro corpo através do uso de perucas, maquiagens, próteses, enchimentos. E teatralidade, porque ela pensa teatral no sentido da performance, e a performance, aquela performance, aquele ato que afeta o outro. Então, a drag queen ela tem essa característica de provocar e afetar alguma coisa nos seus interlocutores. Isso para a gente pensar um pouquinho o que é a drag queen, né? A partir disso, a gente tem visto, dentro ainda do que o Danilo propôs das representações, a gente tem visto as representações
das drag queens na mídia. A gente está num momento, numa explosão midiática em que esses sujeitos estão em alta. Só que, é, às vezes, isso é um pouco conflitante, porque faz a gente pensar que, nossa, são fenômenos contemporâneos. Mas, na verdade, não. A drag queen, a travestilidade é uma característica que remonta a culturas muito distantes no tempo e no espaço. A travestilidade, homens se travestindo com propósitos cênicos, desde a origem do teatro. Então, a gente tem alguns trabalhos como o do Roger Baker, que ele propõe toda uma genealogia dessa travestilidade e ele vai resgatar algumas culturas que já utilizavam isso. É, só para citar rapidamente, a gente teve na China a ópera de Pequim, o Kathakali na Índia, Topeng na Indonésia, o teatro Noi Kabuki no Japão, que são tudo formatos teatrais em que homens se travestiam. E eles se travestiam por características diversas, dependendo daquele momento do tempo. Em alguns casos, era porque acreditavam que o treinamento rigoroso para ser ator, como no Teatro Kathakali, por exemplo, durava de 10 a 12 anos. Acreditava-se que apenas os homens eram capazes de suportar um treinamento tão rigoroso. A imoralidade do ofício, acreditava-se que a teatralidade não era um ofício digno e moral para mulheres, e até mesmo por causa do controle que a igreja tinha sobre algumas peças teatrais, se a gente for pensar no teatro europeu. A igreja ela percebeu, por volta de 1100 d.C., na Europa, a possibilidade de utilizar o teatro como uma ferramenta pedagógica de ensinar o cristianismo. Então, como ela controlava a arte teatral, as passagens bíblicas já têm poucas representações femininas, poucas personagens femininas. E quando tem, eram representadas por homens. Aqui no Brasil, o professor João Silvério Trevisan, ele traz registros de teatro, companhias jesuítas que encenavam peças teatrais com nativos indígenas se travestindo. Então, isso rapidamente, só para a gente perceber que drag queens, ainda que não tivessem esse nome, já é algo que remonta a muito tempo. A travestilidade remonta a muito tempo e ela sempre esteve relacionada com o entretenimento. A gente vai perceber, principalmente do final do século XIX, começo do século XX, depois que na Europa, por exemplo, a mulher já tinha sido autorizada a participar de peças teatrais, a gente vai perceber que ficou um pouco sem sentido homens se travestindo nos palcos. Então, a gente vê surgir o que, a meu ver, seria o primórdio de uma drag queen mais contemporânea, que foram as damas pantomímicas. As damas pantomímicas eram personagens cômicos do teatro europeu e que elas representavam alguns estereótipos da época. Então, era a tia solteirona, era a mulher feia que não conseguia casar. Só que, ao mesmo tempo, Roger Baker propõe que essas damas pantomímicas, elas também serviam para expor para a sociedade aquilo, algumas problemáticas sociais da própria sociedade que estava assistindo e estava dando risada daquilo que estava vendo. Então, a travestilidade se torna um formato de entretenimento por si mesmo, nesse período, e principalmente do final do século XIX para o começo do século XX. Nesse período, a gente tem o surgimento das concert parties. As concert parties eram soldados que serviram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial e que durante a guerra, às vezes, eles se travestiam e cantavam para entreter seus companheiros. Quando eles voltaram... Sim, quando eles voltaram da guerra, eles se encontraram desempregados e decidiram transformar isso num ofício. Então, esses ex-combatentes passaram a se apresentar e isso foi um formato de entretenimento que teve muito sucesso. Então, eram sempre encenações que traziam no próprio título esse caráter do patriótico. Então, eram... O Roger Baker traz alguns exemplos, então, traduzindo, tinha alguns títulos que eram Soldados de Calcinhas, alguma coisa desse tipo, que sempre fazia essa alusão com o patriotismo daquele ator, daquele entertainer. Deu muito certo isso, foi um formato de entretenimento que bombou na Europa, e só que ele até propõe como que podia, né, uma sociedade da época que pressupõe-se ser tão conservadora, consumir tanto esse formato de entretenimento. Roger Baker sugere que talvez tenha algo demonstrar um apoio a esses soldados combatentes, um apoio patriótico, e também uma maneira da audiência, daquele que estava consumindo aquilo, consumir uma travestilidade, uma transgressão, mas ainda assim sem se colocar numa situação de risco, porque ele está lá como consumidor daquele formato de entretenimento. Então, não é ele que está se travestindo. Esse é um formato que chegou uma hora com a invenção da televisão, se esgotou. Havia novas formas de entretenimento mais interessantes para a audiência e, aos poucos, muitos gays da época começaram a se interessar por esse formato e passaram a participar e fazer parte dessas companhias. Então, aos poucos, essas encenações deixaram de ter o caráter patriótico, e o que isso também fez com que o público não achasse mais tão interessante consumir. A gente vê surgir, então, nos anos 60, dois arquétipos da drag queen, que seria a drag queen glamurosa e a drag queen cômica. E, ao mesmo tempo, a gente pode pensar que no Brasil também tem, além de tudo isso, a gente já tinha nas encenações jesuítas travestilidade, mas aqui no Brasil tem uma característica marcante, que é o carnaval, a travestilidade carnavalesca, que o professor James Green, ele propõe que a travestilidade carnavalesca se dicotomizou em duas, a travestilidade da rua e dos bailes. Então, no começo, essa travestilidade da rua era aquela travestilidade cômica. Então, os homens não vão se travestir de uma maneira muito séria. Então, eles vão se travestir, vão flertar com outro gênero, mas ainda assim, sem abrir mão da sua posição de macho biológico. Então, ele vai expor caracteres biológicos como a barba, pelos, para mostrar que, olha, eu estou transgredindo, mas eu não fui para o outro lado por completo. Eu ainda estou aqui. Eu não abri mão da minha posição de homem macho na sociedade. Só que isso também se transformou numa... Os gays, assim como na Europa, os gays encontraram nas concert parties uma possibilidade para fazerem suas próprias experimentações de gênero, aqui no Brasil a gente também teve gays que encontraram na travestilidade do carnaval uma possibilidade para fazer experimentações. Isso se transformou... Só que esses gays não queriam fazer essa... não queriam se fantasiar comicamente. Eles estavam... É um momento que a gente tem que pensar que o cinema está começando, a televisão, as divas de Hollywood. Então, esses eram os referenciais, os modelos que eles utilizavam para se travestir. Então, é uma transformação glamurosa. Isso se torna um formato de entretenimento. No Rio de Janeiro, a gente tem bailes no Copacabana Palace, que tem concursos, que na época foram chamados de travestis. E também foi um formato que deu muito certo. Dos bailes de carnaval, muitos foram para os teatros de revista. A gente tem a figura icônica no Brasil da Rogéria, que resume bem isso. E é interessante a gente pensar nos nomes que vão passando, né? A gente tinha, na época, era travestis, só que daí o antropólogo alemão Carsten Bauser conta que quando a Rogéria teve um período na Europa, quando ela voltou ao Brasil, nos anos 80, o termo travesti já estava associado às travestis de rua, aquelas que faziam programa, e já estava tendo uma confusão. Então, a Rogéria, segundo Bauser, é quem introduz no Brasil o termo transformista, para se diferenciar das travestis, para entender o transformismo como um ofício.